Quais são as fontes de renda de um clube de futebol profissional no Brasil? E a diferença com os grandes times europeus, como o Barcelona e o Real Madrid? A Copa do Mundo vai deixar lucro ou prejuízo para o Brasil? Estas e outras perguntas serão respondidas agora pelo senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais, que é presidente do Cruzeiro Esporte Clube. Bom dia, senador.
Bom dia.
Senador, o senhor, com a sua experiência de dirigente de um dos grandes clubes do futebol brasileiro, qual é a diferença entre o funcionamento de um clube, digamos, na Espanha, e de um clube no Brasil, do ponto de vista econômico e financeiro?
São realidades bastante distintas, não é? Nós lutamos hoje contra uma diferença de econômico grande, né? No que tange ao futebol. No que pese a evolução do Brasil nos últimos anos, que houve grandes avanços aqui no país, mas a diferença nossa ainda para os grandes clubes europeus é muito grande. Para se ter uma ideia de televisão, nós temos a Copa Libertadores, né, que é a principal competição do nosso continente, né, que, você tem uma ideia, que paga aí 100 milhões, foi vendido por 100 milhões de dólares essa competição. A Champions League, que é o mesmo campeonato europeu, foi vendido por 2 bilhões de euros, somente a Champions League. Então os valores são descomunais, né? Hoje o que eu posso dizer é que nós temos despesas dos clubes europeus, que está se pagando demais. Hoje qualquer jogador está vindo da Europa para jogar aqui, até com salário superior. Eu diria até por irresponsabilidade da maioria dos clubes do Brasil. E isso está causando uma diferença, para mim, se essa política continuar, vai causar muita dificuldade para os clubes. Nós tivemos no último ano, por exemplo, um avanço. Né? Nós conseguimos negociar os direitos de televisão do Campeonato Brasileiro por R$1 bilhão, entre TV fechada e TV aberta. Isso praticamente dobrou as receitas dos clubes, né? A partir do ano que vem, as receitas dos clubes com televisão vai dobrar. E hoje o que nós recebemos de televisão é 40%, mais ou menos, de tudo que nós recebemos, de todo o nosso orçamento. Mas agora o que aconteceu? Os clubes já começaram a dobrar o salário de seus atletas numa competição acirrada, sem nenhum tipo de pudor, vamos dizer assim. E o dinheiro que nós recebemos de televisão, em vez de equilibrar as finanças dos clubes, está indo tudo para os atletas, né, que já ganham muito bem. Eu acho que está faltando no futebol brasileiro um clube dos três que realmente funcione e que nós tenhamos, que a gente seja um pouquinho mais corporativista, né, sob pena do futebol brasileiro quebrar. Porque é muita diferença a receita de um Barcelona, de um Real Madrid, com a receita de um clube brasileiro. E nós que estamos em Minas Gerais ainda temos uma dificuldade maior. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, nós temos uma receita hoje 40% menor do que os 5 grandes clubes de São Paulo e Rio. 40% menor. Isso equivale a mais ou menos R$20 milhões por ano que nós recebemos a menos, os clubes de Rio, os clubes de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, para ficar só nesses dois exemplos. Nos outros estados a diferença não é maior ainda. Isso causa um desequilíbrio para mim na competição, não é? Porque se eu quiser competir com o Flamengo, com o Palmeiras, eu tenho que vender jogador. Quando eu vendo, não é? Eu, clube, a gente ainda é acusado que só pensa em vender, mas é uma competição interna mesmo, eu diria, um pouco injusta. Não é? Era preciso que tivesse um equilíbrio melhor, né, no rateio desse dinheiro, para que o poder econômico, né, não complique a competitividade. Então, isso está acontecendo hoje. Nós temos que fazer mais que é para fazer futebol fora do eixo Rio e São Paulo. E se comparando, então, com os clubes da Europa, aquilo que eu coloquei para você é uma comparação hoje... É uma distância muito grande, né? Enquanto um Barcelona arrecada 300 milhões de euros por ano, um Real Madrid também, alguma coisa por aí, um clube de São Paulo arrecada, um grande clube de São Paulo e Rio arrecada por volta de R$140 milhões. E um clube de Minas, como no caso Cruzeiro e Atlético, alguma coisa perde R$100 milhões ano. Então isso é uma situação que muito difícil, né? Muito difícil. Porque na Europa, apesar do poderio de um Real Madrid, de um Barcelona, a divisão das cotas de televisão são parecidas para todos os clubes. O Barcelona sobressai em outras receitas, obviamente, que ele consegue ter na área de marketing, na área de licenciamento e tudo mais, porque são marcas muito mais forte, mas o dinheiro da TV, exatamente para que não cause o desequilíbrio da competição, ele é reateado igual. No Brasil, infelizmente, quer dizer, não conseguimos chegar aí, né, por falta exatamente de um acordo entre os clubes, por falta de uma cooperação e uma visão maior, né, que o futebol não se restringe a São Paulo e Rio. Não é por acaso, né, que os 5 primeiros colocados da competição são de São Paulo e Rio de Janeiro.
O senhor falou que 40% da renda dos clubes vem da televisão, né? E quais são as outras fontes de renda de um clube de futebol no Brasil?
a camisa que você vende, né, para os grandes patrocinadores, né, que a gente chama de patrocínio master, esse patrocínio na frente da camiseta. E nós temos licenciamento de produtos, que é uma grande fonte de renda nos clubes europeus. Aqui no Brasil ainda está engatinhando, mas já está evoluindo muito. Nós temos que fazer uma grande ação para combater a pirataria, né, para que a gente melhore as nossas receitas também nesse sentido. Parece que a presidente Dilma está bem focada nisso aí. E o fato da FIFA ter vindo para cá, né, a Copa do Mundo ter vindo para cá, a própria FIFA está exigindo que mude a lei aí da pirataria, porque a FIFA não permite que seus produtos sejam pirateados e tudo mais, mas isso tem que acontecer também com os clubes. Seria uma grande fonte de renda, eu digo, que a gente conseguir combater a pirataria. E temos também algumas outras receitas, quer dizer, renda de jogos, né, que significa alguma coisa aí perto de 20, 25% de nossa receita total. Mas o ingresso no Brasil ainda é muito barato com relação à Europa. Talvez aí a diferença. O futebol na Europa é feito para classe média alta. No Brasil é um esporte extremamente popular, onde os ingressos são cobrados ainda de uma maneira muito barata. Você, para ver um grande show de rock ou um grande show musical, você paga alguma coisa, um ingresso mais barato, R$100. O ingresso de futebol é R$20. E as pessoas, às vezes, acham que a gente está cobrando caro, né? Então, eu acho que enquanto nós não se conscientizar que temos que ter um acordo até com relação a cobrar, porque um jogador de futebol é um artista que ganha muito bem. Não se pode fazer futebol cobrando R$10 de ingresso. A gente entende que o futebol no Brasil é o circo, aliás, né, da classe principalmente menos favorecida, mas nós temos que buscar alternativas, de repente, incentivar mais a TV aberta para que a classe menos favorecida possa assistir aos jogos, mas cobrando ingresso do preço que nós estamos cobrando. Eu acho que o Brasil ainda vai continuar. O futebol brasileiro ainda vai penar muito.
Senador Zezé Perrella, quanto à Copa do Mundo, o Brasil, afinal, vai lucrar ou vai ter prejuízo do ponto de vista financeiro com a Copa do Mundo?
Olha, a grande preocupação nossa é o legado que a Copa pode deixar. Tem um legado positivo e tem um legado negativo. O legado positivo, obviamente, seria a melhoria dos aeroportos, construção da rede hoteleira, construção de meios de transporte mais acessíveis, mais rápidos, como o metrô. Não é isso? Isso é um legado que vai ficar, que é positivo. O legado negativo, que eu entendo, é a construção de estádios em lugares. Às vezes o futebol ainda não representa absolutamente nada. Praticamente não existe futebol profissional em determinadas regiões do Brasil. Você falar que um estádio pode ser rentável em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e talvez, no Paraná pode ser. Mas o que está se gastando hoje na construção de estádios, né, de 1 bilhão para cima na construção de um estádio, 700 milhões, 800, 1 bilhão de reais na construção de um estádio, eu pergunto para você, sem discriminação nenhuma, como é que nós vamos fazer para sustentar um estádio, por exemplo, no Amazonas, um estádio para 70 mil pessoas, onde o futebol praticamente é semiprofissional? Como é que vai ficar esse estádio? Como é que vai ficar essa manutenção desses estádios? Essa é uma preocupação que eu tenho. Porque hoje está se buscando dinheiro no BNDES, a maioria desses estádios que não tem a parceria público-privada, até 65% do investimento está vindo do BNDES. E a minha preocupação é se o BNDES, que é um dinheiro público, está realmente se preocupando com as garantias. Porque aconteceu um fato interessante na Espanha, na Copa da Espanha, que deve servir de exemplo para a gente. Eu comentava isso na nossa comissão lá da Copa, né? Na Espanha, os clubes se endividaram para construir grandes estádios, dinheiro emprestado do governo da Espanha, e esses clubes não conseguiram pagar suas dívidas. O que o governo teve que fazer? O governo criou um plano. O governo já tinha interesse que os clubes se profissionalizassem, que os clubes virassem empresa. Como incentivo para aqueles clubes que quisessem se tornar empresa, o governo deu uma anistia total, né? Quer dizer, prejuízo para a população e para os cofres públicos daquele país. Eu acho que vai acontecer alguma coisa parecida aqui. Para quem está falando isso, um homem que viveu no esporte a vida inteira, eu sou o principal interessado que a Copa do Mundo viesse para o Brasil. Mas existe muita preocupação com a manutenção desses estádios depois. A ideia, o próprio Mineirão, a ideia é que vai custar alguma coisa perto de 70 milhões de reais por ano somente a manutenção do estádio. Quem que vai pagar essa conta? São os clubes, que já estão bastante penalizados, né? Então, eu acho que o legado negativo é preocupante, principalmente para a gente que vai ficar com os estádios depois para pagar essas manutenções. Mas eu espero que o governo tenha tomado essas precauções todas, porque construir estádios pelo país inteiro, como está fazendo, de bilhões de reais. E a maioria desses estádios, no meu entendimento, vai ficar, depois da Copa, vai ficar jogada às moscas.
Por último, senador, como o senhor vê as exigências que a FIFA está fazendo para o governo brasileiro? Afinal de contas, são razoáveis?
Olha, no que tange ao combate à pirataria, eu acho que existe um consenso aí do próprio governo. No que tange à venda de bebida alcoólica em estádio, que é bem polêmico, mas no mundo inteiro, nós sabemos que as grandes companhias de cerveja são os grandes patrocinadores de uma Copa do Mundo. É razoável também que a maioria dos países pode se tomar uma cerveja pelo menos no estádio, né? Um tipo de álcool permitido. E a FIFA, e no Brasil hoje, isso é proibido. É proibido às vezes em algum estado e outros não, né? Nós temos as legislações específicas. Então, eu acho que isso aí vai se resolver. O que eu não posso admitir, e que eu entendo que é uma exigência descabida da FIFA, uma interferência, né, na nossa autonomia como país, quer dizer, naqueles direitos adquiridos. Estão, inclusive, em causas pétreas da Constituição, a FIFA quer interferir. Eu acho que a gente não deve nos dobrarmos a essas exigências da FIFA, porque nós temos as nossas leis que têm que ser respeitadas. O direito adquirido, por exemplo, dos idosos de pagar 50% no ingresso, a FIFA não quer concordar. Aí nós não podemos abrir mão disso, porque é uma legislação que permite isso. 50% para estudantes também. A FIFA não quer concordar. Outra coisa que eu achei absurda, é uma das exigências da FIFA, você não pode usar o símbolo da FIFA em lugar nenhum. É razoável. O combate à pirataria, já falei, é razoável também que o governo crie uma lei para combater fortemente a pirataria. Mas o que eu vi lá, se uma criança de 16 anos escrever num muro um símbolo da FIFA, essa criança pode ser presa por até 3 anos, quer dizer, absolutamente inconstitucional e que fere frontalmente a nossa assim, a soberania do Brasil. Isso eu acho que o governo não deve permitir, né? E se depender de mim, eu vou lutar para que isso não aconteça.
Senador Zezé Perrella, muito obrigado pelas suas palavras para o programa Conexão Senado.
Obrigado a você.
Acabamos de conversar com o presidente do Cruzeiro Esporte Clube, o senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais.